Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A construção da A26 até Beja foi votada na última resolução do Conselho de Ministros como uma obra prioritária. Segundo anunciou em comunicado o deputado do PSD, Gonçalo Valente, que diz ter sido um dia feliz para todo o Baixo Alentejo, tratou-se do primeiro passo de um investimento muito desejado por todos os baixos alentejanos e que tinha sido já abandonado pelo PS. No mesmo comunicado, o deputado eleito por Beja refere ainda que a Estrada Nacional 267, que ligou os concelhos de Almodóvar e de Mértola, tinha o troço referente ao Conselho de Mértola suspenso pelo anterior governo. Este governo abriu concurso para realizar a sua reabilitação por um valor de 3 milhões de euros e com prazo de execução de 240 dias. Recordo que o governo da AD, liderado por Luís Montenegro, caiu ontem em virtude do chumbo da moção de confiança apresentada pela AD na Assembleia da República. O Salão Nobre da Câmara Municipal de Ourique acolheu na passada segunda-feira a reunião do Conselho Intermunicipal da Cimbal, correspondente ao mês de março. Segundo avançou a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, que está a promover reuniões descentralizadas, o período antes da ordem do dia contou com a presença do Presidente e vogais da Comissão Diretiva do Alentejo 2030, tendo como principais objetivos a reprogramação em curso do programa, assim como as medidas de aceleração da execução, onde os municípios são os principais atores. A Cimbal diz ter sido uma troca de opiniões extremamente profícua, tendo surgido um conjunto de sugestões apontadas pelos autarcas que irão ser sistematizadas e remetidas à Comissão Diretiva. A Cimbal destacou ainda na ordem de trabalhos a abertura de procedimento para a contratação de prestador de serviços de transporte público de passageiros com o intuito de reforço da oferta atual, a abertura de procedimento por concurso público para acordo quadro de fornecimento de eletricidade na Central de Compras do Baixo Alentejo e a participação do Baixo Alentejo na Feira Nacional da Agricultura 2025, em junho, em Santarém. A Câmara de Serpa anunciou que os chuveiros das instalações da piscina municipal coberta se encontram fora de serviço. Segundo avançou a Câmara Municipal, a medida decorre do resultado das análises à água, efetuadas regularmente, terem detectado a presença da bactéria Legionella somente nos chuveiros dos balneários, esclarecendo ainda a autarquia que a água do tanque da piscina não se encontra afetada, pelo que a mesma continuará aberta ao público. A Câmara de Serpa e as autoridades de saúde locais estão a trabalhar para que a situação fique normalizada rapidamente e seja possível ativar novamente todas as valências sem comprometer a saúde e segurança dos utilizadores. A presidente do Instituto Politécnico de Beja foi homenageada pela Ciência Viva numa cerimónia que decorreu no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. Com o lançamento do 5º volume do livro Mulheres na Ciência, a presidente do IPBeja, Maria de Fátima Carvalho, investigadora em tecnologias de tratamento de água, foi uma das mulheres cientistas homenageadas. Segundo o IPBeja, as mulheres cientistas portuguesas representam 45% do total de investigadores no nosso país e cujo trabalho tem sido fundamental para o progresso que a ciência e a tecnologia nacionais registaram nas últimas décadas. O livro Mulheres na Ciência reúne retratos de investigadoras portuguesas de diferentes gerações e áreas do conhecimento. Da biologia à matemática, da química às ciências sociais, da física à arqueologia, das neurociências à geografia, da engenharia à história, das ciências do espaço à filosofia, a publicação põe em foco em mais de 500 de investigadoras e noutras tantas histórias de sucesso que têm contribuído para o enraizamento da ciência na sociedade portuguesa. O volume reúne 107 retratos de investigadoras de várias gerações, áreas de conhecimento e regiões do globo. A Câmara de Beja tem a fase de execução empreitada de repavimentação da Estrada do Sacramento. Segundo avançou a Câmara Municipal, ao longo de toda a extensão desta via, 1,5 km, está a ser aplicado um novo pavimento em bituminoso, passando a estrada a oferecer melhores condições de circulação e de acessibilidade a uma das entradas de Beja, junto à rotunda do Pastor. Segundo a autarquia bejense, a repavimentação da Estrada do Sacramento permitirá ao trânsito que circula no IP8 e aos residentes nos bairros da Conceição e Quinta del Rei um acesso direto à zona do Nerbe, sem obrigação de entrada na cidade pela rua Dom Afonso III. Esta intervenção, que segundo a Câmara de Beja está adjudicada por 264 mil euros mais IVA e um prazo de 120 dias, beneficia ainda a ligação do Parque de Materiais da EMAS à Estrada do Alcoforado e daí à cidade pela Rotunda do Pastor. O Conselho de Arraiolos acolhe a 15 e 16 de março o fim de semana inaugural da 21ª temporada do Festival Terras Sem Sombra, cujo tema é Autoras, Intérpretes, Musas, o Eterno Feminino e a Condição da Mulher na Música. Segundo revelou a Pedra Angular, promotor do festival, as Filipinas são o país convidado desta edição, com a apresentação de 4 concertos e outras iniciativas consagradas à arte, à cultura e ao património. Nesta primeira viagem do Terras Sem Sombra, o concerto de abertura tem como destaque a soprano Antoni Mendezona e o pianista Nuno Margarido Lopes, com o tema Mundos Convergentes, a canção filipina e a canção europeia. Na atividade dedicada ao património, o destaque vai para o Castelo de Arraiolos e o seu Passo dos Alcaides, e a ação de salvaguarda da biodiversidade propõe conhecer a herdade de Coalheiros. Segundo a Pedra Angular, Mulher nas suas múltiplas condições perante a música é o tema da 21ª temporada do festival, que na tripla dimensão de música, património e salvaguarda da biodiversidade, regressa ao Alentejo de março a dezembro de 2025. O Festival Terras Sem Sombra apresenta-se em 14 concelhos, repartidos por todos os distritos que compõem o território do Alentejo, juntando-lhe ainda o concelho ribatejano de Coruche e 2 localidades espanholas com ligações a Portugal. A 21ª temporada do Terras Sem Sombra prossegue a 5 e 6 de abril em Ferreira do Alentejo, seguintes a 26 e 27 na Vila de Sousel, concelho que se estreia no festival e vai terminar no concelho de Vidigueira. As explicações foram deixadas por José António Falcão, o diretor-geral do Festival Terras Sem Sombra, que destacou a importância da retoma do apoio da Direção-Geral das Artes nesta temporada.
São 21 anos de atividade, digamos, ininterrupta ao serviço da música, mas também do património e da biodiversidade no Alentejo. Arrancaremos no dia 15 de março em Arraiolos e vamos terminar este ano na Vidigueira. Isto tem que ver com a própria temática escolhida este ano, que é o papel da mulher na música. Quisemos muito realçar esse aspecto porque a mulher tem sido profundamente injustiçada neste como noutros campos. Temos uma novidade muito interessante e que valoriza bastante o festival e a temporada musical do Alentejo, que é o facto de podermos contar com a República das Filipinas como país convidado. É um país, enfim, é um gigante asiático, também com grandes tradições musicais, com extraordinários repertórios, extraordinários intérpretes, e vamos tê-los entre nós, enfim, muito presentes no Alentejo. É um trabalho que já vem de alguns outros anos e que continua agora, e naturalmente continuaremos com vários países, enfim, são alguns, mas lembro, por exemplo, as contribuições de Itália, da Polónia, da Bélgica, de Espanha, da Sérvia, da República Checa. Portanto, enfim, temos vindo a consolidar este trabalho de internacionalização. E, portanto, é um ciclo bastante coerente. Inclusivamente, vamos a mais terras este ano do que tinha acontecido em anos anteriores e integra-se também, por exemplo, o município de Sousel, que também ele passa a fazer parte deste nosso percurso. Uma outra também referência importante a fazer aqui é o facto de termos conseguido retomar a colaboração e o apoio financeiro da Direção-Geral das Artes, que é extremamente importante para esta nossa dinâmica, porque, de facto, nos últimos anos, enfim, tínhamos feito uma longa travessia no deserto, em que apenas com a colaboração, enfim, dos municípios, que foram extremamente indefectíveis do projeto, mas também da Fundação La Caixa, conseguimos, digamos, manter vivo este projeto, que agora, felizmente, volta a ter um pouco mais de asas.
José António Falcão, o diretor-geral do Festival Terras Sem Sombra, que arranca no próximo fim de semana em Arraiolos para a 21ª temporada. O projeto Ideia, Idealiza, Empreende e Atua, patrocinado em exclusivo pela Somincor, vai realizar várias iniciativas ao longo do mês de março. Segundo anunciou a Associação de Defesa do Património de Mértola, entre as diversas atividades previstas, destaque para a realização de 2 bootcamps de empreendedorismo jovem, o primeiro a 14 de março em Almodóvar, sendo destinado aos alunos dos agrupamentos de escolas de Almodóvar e Ourique, e o segundo a 21 em Mértola, com a presença de alunos dos agrupamentos de escolas de Mértola e Aljustrel. Segundo a ADPM, estes bootcamps têm como objetivo impulsionar o talento jovem a reinventar o futuro com recurso à criatividade e ao espírito crítico. Entre as várias atividades, destaque para a partilha de experiências entre escolas, o desenvolvimento do trabalho em equipa através de dinâmicas e desafios, a melhoria das ideias concebidas ao longo das sessões em sala de aula. A iniciativa é realizada no âmbito deste projeto, programa de apoio ao empreendedorismo que chega a mais de 200 jovens do ensino secundário do Baixo Alentejo e que nos últimos 4 anos atingiu 650 alunos da região e que é promovido pela Associação de Defesa do Património de Mértola e patrocinado a 100% pela Somicor. A Câmara de Serpa organiza nos dias 23 e 24 de maio a terceira edição dos Vinhos no Castelo, que vão decorrer no Castelo de Serpa. Segundo avançou a Câmara Municipal, o evento, dedicado à promoção da excelência vitivinícola, vai reunir os melhores vinhos produzidos no concelho e na região, bem como convidados de outras regiões vitivinícolas, proporcionando uma experiência única de descoberta e degustação. Esta edição dos Vinhos no Castelo vai apresentar uma reprogramação diversificada, incluindo provas comentadas, harmonizações gastronómicas, show cookings, tertúlias temáticas e espetáculos, reforçando a ligação entre o vinho e a cultura alentejana, promovendo o enoturismo e a identidade local. Em simultâneo e sob a assinatura Iguarias de Serpa, será dinamizado no Largo de Santa Maria um espaço de restauração dedicado à gastronomia do concelho. A direção técnica do evento volta a estar a cargo do enólogo Luís Morgado Leão. Segundo a autarquia serpense, esta edição pretende consolidar Serpa como um destino de referência no panorama vínico da região. Tem lugar nos dias 3 e 4 de abril o 4º encontro da Rede das Estações Náuticas de Portugal em Odmira e Vila Nova de Mil Fontes. Afirmar as estações náuticas como aceleradores do desenvolvimento dos territórios é o tema da iniciativa, que vai ter o secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, na abertura do evento, que é organizado pela Fórum Oceano, a Associação da Economia do Mar, e que terá como anfitriões o município de Odmira e a Entidade Regional de Turismo do Alentejo, com o apoio institucional do Turismo de Portugal e da Doca Pesca. Esta iniciativa, segundo avançou a Câmara Municipal de Odmira, vai ter 2 dias de diálogo e trabalho cooperativo e inspirador entre participantes de todo o país. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema, em defesa do consumidor.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o seguro de proteção ao crédito. Estes seguros, não sendo obrigatórios, são aconselháveis, pois representam uma segurança adicional para o consumidor. O seguro de proteção ao crédito pode acautelar a quebra de rendimentos provocada por uma doença, uma situação de desemprego ou a morte do segurado, permitindo que se continue a cumprir com o pagamento das prestações. Porém, o rol de restrições e exigências para ativar as coberturas deste seguro é de tal modo extenso que, no fim, poucos consumidores conseguem beneficiar da segurança adequada. Por isso, antes de decidir contratar, o consumidor deve conhecer a apólice e só depois decidir se contrata ou não. As cláusulas das apólices contêm o rol de descrições e exigências para ativar as coberturas. E, como referido, é de tal modo extenso que, por vezes, os consumidores não vêm a beneficiar do mesmo. Alertamos, por isso, que estas são muitas, resultando na prática que nem todos os segurados possam beneficiar dessa segurança prometida. Portanto, o consumidor deve informar-se sobre as condições do contrato de seguro, nomeadamente o período de carência, isto é, o tempo que decorre entre a data do início do contrato e a data em que as coberturas e garantias podem ser acionadas. A duração mínima do evento, por exemplo, incapacidade para o trabalho, internamento, a situação de desemprego, exigida para poder acionar o seguro. Ainda, o prazo máximo de indenização para cada cobertura, o valor limite definido para cada cobertura e a modalidade de pagamento. Alguns seguros de crédito exigem o pagamento total no momento da contratação. Deve ainda verificar a informação sobre exclusões da apólice, ou seja, o que não está abrangido pelo seguro, Veja, por exemplo, se as coberturas são aplicáveis à sua situação profissional e as situações de incapacidade para o trabalho não incluídas. Deve ainda verificar as condições para denunciar ou terminar o contrato. De uma forma geral, o seguro abrange as situações de incapacidade para o trabalho, por doença ou acidente e de desemprego involuntário. Pode também cobrir o risco de internamento hospitalar por doença ou acidente, no caso dos trabalhadores por conta própria. Se tiver dúvidas sobre este tipo de seguros e antes de tomar uma decisão, informe-se com a DECO. Contacte-nos a partir do número 266-744-564.
Helena Guerra, da DECO, com a rúbrica à quarta-feira, neste espaço. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigara.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para a região sul céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoadas, vento fraco ou moderado do quadrante sul, superando moderado a forte no litoral a sul de Sines e nas serras algarvias, com rajadas até aos 70 km por hora no Algarve. As temperaturas essas poderão chegar aos 15 graus em Beja e Sines, 16 em Évora, 13 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.